As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Assembleia da Serra e Junceira voltou atrás na decisão que tinha tomado e agora, a bem da festa dos tabuleiros, aprovou a omissão da identificação das freguesias nas fitas das senhoras que irão integrar o cortejo principal a 9 de julho próximo. No entanto, apesar deste recuo, a Junta de Freguesia fica mandatada para aferir da legalidade da tomada de posição por parte dos decisores quanto à imposição da omissão da identificação das freguesias nas fitas das raparigas, com a necessária ação no Tribunal competente. A deliberação, enviada para a redação da ERTE, não poupa críticas ao mordomo Mário Formiga e a alguns elementos da comissão, referindo mesmo que está em causa uma imposição que pode vir a ser entendida como inqualificável desafio à população da Serra e Junceira. O texto lamenta ainda que, por ausência de regras quanto à tradição e alguma falta de rigor, a festa tem sido alvo de profundas mutações nos últimos 60 anos, desde a montagem dos tabuleiros aos materiais utilizados, numa lógica de modernização absolutamente inaceitável. Como em muitos dos casos, as decisões não têm tido rosto, as alterações vão surgindo naturalmente com imposições policromáticas, de maneira a diluir as freguesias rurais num todo, com o único objetivo de limitar a festa à cidade, como aliás já se verifica com o número de tabuleiros. São as imagens que marcaram os últimos dias. Foram colocadas coroas alusivas à festa dos tabuleiros nas rotundas situadas nos acessos para a A13, junto ao Nó, na zona industrial de Tomar, e ainda ao IC9, em Carregueiros, sendo que esses espaços não foram limpos como efetivamente deveriam ter sido. As coroas estão assim envolvidas com extenso ervado, nada dignificante para a imagem da festa. Lourdes Ferro Mau, vereador do PSD, já pediu explicações sobre o sucedido, em especial sobre se a Câmara foi responsável pela colocação das referidas coroas.
Se a Câmara tem alguma coisa a ver com a colocação das coroas nas rotundas cheias de erva. Se a Câmara é que colocou as coroas, dá uma péssima imagem da nossa festa. Deveríamos, pronto, ter alguma informação sobre isso e saber ultrapassar talvez essa situação, pelo menos antes da festa.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, admitiu que as coroas foram colocadas por funcionários municipais, desde logo com a presença de elementos afetos à Comissão Central. O vereador recordou que os espaços em causa são da competência das concessionárias, pelo que o município não tem competência para ali intervir.
Essa colocação de coroas é um hábito já de muitos anos. Esses trabalhos são, apesar de serem feitos por pessoal do município, portanto, funcionários municipais do nosso Departamento de Obras, são, aliás, como tudo o resto, a colocação de pendões, de todas as outras, enfim, todos os outros elementos que existem pela cidade e que na verdade, significam já também muitas semanas de trabalho, são sempre, ou em regra, acompanhados por elementos da Comissão, portanto, da Comissão das Festas de Tabuleiros. As rotundas, ou eu creio que a rotunda em causa de que estamos a falar, onde estarão essas ervas, penso que isso só se passa numa rotunda, mas tenho que sublinhar e recordar que as rotundas que estão à saída ou nas saídas, quer do IC9, quer da A13, não são rotundas municipais ou propriedade ou responsabilidade municipal, são precisamente das Infraestruturas de Portugal ou das entidades a quem essas estradas estão, digamos, concessionadas. E, portanto, é verdade que essa rotunda em causa, eu também já vi a foto, não está com muito bom aspecto, não sei se é possível resolver isso a tempo da festa ou não, uma vez que nós não podemos intervir nas rotundas, sem autorização. É verdade que já tem havido anos em que temos sido nós a cortar as ervas, apesar de, como dizia, não ser nossa responsabilidade, mas tem que haver uma autorização para esse fim, não é? Ainda assim, devo sublinhar que, do que creio, isso só se passa numa rotunda, portanto, essa situação de estar em ervas e, portanto, a coroa nem se perceber lá muito bem.
Coroas da festa dos tabuleiros envoltas em erva suscitam duras críticas em torno do desleixo e da imagem que fica da própria festa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Abel Bento, presidente do União de Tomar, foi o convidado da recente edição de Hertz Desportivo. Ficou um olhar para uma época que fica para a história face à conquista da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Conversa em que o dirigente recordou o trajeto bastante complicado de recuperação financeira do centenário emblema e ainda as dificuldades que marcaram esta temporada, desde logo pela coragem em escolher Marco Marques para treinador, uma aposta que se revelou ganhadora. Abel Bento disse mesmo que tanto ele como o técnico tiveram de engolir muitos sapos, dando conta de situações menos próprias que ocorreram no plantel, situações essas que garantiu nunca mais se irão repetir.
Problemas de dificuldade de gestão, não da parte do treinador, mas na generalidade, uma equipa, um grupo de jogadores muito forte, alguns feitios muito, muito difíceis de lidar, e o Marco, naturalmente sempre em acordo comigo, criámos uma estratégia, engolimos muitos sapos, é a realidade, isto não vale a pena esconder, engolimos alguns sapos, tanto eu como ele, como o Moura, enfim, pessoas que estavam mais próximas, né, equipa técnica, para que este objetivo pudesse ser atingido. Mas acredito que com outro treinador não tínhamos conseguido lá chegar com estes problemas. Até podia não ter havido problema nenhum e podíamos ter atingido não lá mesmo o título. Mas com toda a envolvência que aconteceu ao longo da época, não seria fácil.
Engolir sapos significa também ser humilde e, pelos vistos, vocês tiveram essa humildade para atravessar estes momentos difíceis. Estamos aqui a falar de situações de indisciplina, é isso?
Tivemos situações, podemos chamar, não vou colocar a palavra indisciplina porque é uma palavra forte, mas algumas contradições, algumas opiniões muito divergentes, inclusive com algumas atitudes menos próprias, e que originou realmente que nós olhássemos sempre para o mais importante. E o mais importante é o clube. É o clube, era o objetivo, atingir o objetivo do clube. E como andámos cerca de 7, 8 meses em primeiro lugar, acreditamos que também esta situação foi fazendo com que nós tivéssemos que ter calma, analisar as coisas com calma, ter algumas conversas com o grupo, mas também, sempre em benefício do clube, algumas análises mais cuidadas. Não foi fácil. A realidade é esta, parece que foi tudo muito fácil, mas não foi nada fácil a conquista deste campeonato.
Abel Bento, presidente do União de Tomás, aqui em entrevista à Hertz.
Rádio Hertz, informação.
O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado a detenção de 7 pessoas na sequência de ações de fiscalização que decorreram na última semana na área correspondente ao distrito. As detenções foram explicadas por situações relacionadas com condução sem habilitação legal, tráfico de droga, posse ilegal de arma e resistência e coação sobre funcionário. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram controladas por radar 2.760 viaturas e realizados 67 testes de álcool no sangue. A PSP confirma a detecção de 76 infrações rodoviárias, das quais 19 por excesso de velocidade, 7 por falta de inspeção periódica obrigatória, 2 por utilização de telemóvel na condução e 1 por falta de seguro de responsabilidade civil. O Sporting de Tomar reuniu-se para a consagração dos vencedores da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. Foi no Hotel dos Templários, palco para momentos de boa disposição, convívio e, acima de tudo, de reconhecimento por um feito que marca a história centenária do emblema navantino. Não faltaram os rostos principais da conquista, jogadores, equipa técnica e direção, para além de sócios, adeptos e familiares dos diferentes homenageados, numa iniciativa que também ela fica para a história. A Hertz marcou presença e registrou alguns dos melhores momentos, dentre os quais a despedida do agora ex-capitão Ivo Silva, ele que está de partida para Itália. A mudança é explicada com a necessidade de sair da sua zona de conforto.
Neste momento sinto que é o virar de página, sinto que deixo trabalho com um dever cumprido, sinto que a minha consciência está tranquila, sinto que o clube fica muito bem entregue, com gente muito competente dentro do plantel. Pedro Martins, associado capitão de equipa, mas com gente à sua volta capaz de ajudar no seu legado, que é o caso do Filipe Almeida, entre outros, mas nomeadamente Filipe Almeida é um nome forte para surgir ao lado do Pedro Martins. E sinto que é um virar de página e agora tenho que começar a olhar para o meu futuro. Vai ser noutras portas, noutro país, noutro clube. Espero estar preparado para tal e vou-me preparar da melhor forma para conseguir fazer o meu trabalho.
São daquelas aventuras que acontecem uma vez na vida, não podias recusar, não é?
Não se trata de recusar ou não recusar, trata-se de querer arriscar ou querer sair da sua zona de conforto. Eu não estava mal, nem estou mal no Sporting de Tomar, antes pelo contrário, sem dúvida que é a minha casa, sou super acarinhado, ainda hoje foi prova disso. No entanto, senti essa necessidade, sempre disse e nunca neguei que possivelmente queria uma experiência diferente, surgiu, aceitei, vamos ao desafio.
Pedro Martins será agora o capitão do Sporting de Tomar numa transição entre amigos, disse-nos.
Sim, é verdade. Os anos que a gente passou no clube são muitos e é o que tu dizes, Buda. Começámos como colegas de equipa, mas hoje em dia somos amigos. Se bem que dentro de campo e numa equipa, o que interessa a amizade, claro que é importante, mas nós estamos ali todos para trabalhar para o mesmo. Neste caso específico é verdade, foi um amigo que vai ficar sempre e que ao longo destes anos todos foi transmitindo e ensinando, entre aspas, o que ele é, a forma como ele vive o clube, a forma como trabalha, do dia a dia, e é isso que eu fui absorvendo e vou tentar continuar a passar aos meus colegas. A minha postura não é por agora receber a abraçadeira física que a minha postura vai mudar ou mudar alguma coisa em mim. Eu sempre nesse aspecto sempre tive o meu valor e sempre tentei defender os valores do clube ao máximo, e não é por agora receber a abraçadeira que vou fazer mais ou menos. Acho que isso é óbvio. Pronto, a abraçadeira tem um simbolismo diferente e se calhar pode dar às vezes um bocadinho mais de autoridade ou de respeito, entre aspas, mas acho que essas coisas são simplesmente simbólicas, porque as atitudes e os valores que passamos é com as ações, e é isso que vou tentar continuar a fazer e tentar dar o meu melhor em prol do clube, como sempre, e tentar ganhar, que é o que a gente quer neste momento, é continuar a ganhar, continuar a crescer e continuar a trabalhar.
Sporting de Tomar reuniu-se para consagrar-se os vencedores da recente edição da Taça de Portugal de Hóquei em Patins.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública de Leiria deteve um homem de 41 anos pela prática de tráfico de droga. O suspeito foi detido no momento em que se deslocou aos perdidos e achados do continente do Leiria Shopping para recuperar uma bolsa que lá alegadamente tinha perdido. Na operação que desencadeou a sua detenção, houve registro para a apreensão de 245 doses de cocaína, 118 de haxixe, 12 comprimidos de MDMA, 2 gramas de liamba, uma balança de precisão, 1.111 euros em numerário e 2 telemóveis. O detido recolheu às salas de detenção do Comando Distrital da PSP de Leiria e irá ser presente a primeiro interrogatório judicial.
Rádio R, informação.
José Pedro Brito foi reconduzido no cargo de presidente da direção da Sociedade Filarmónica Gualim Pais de Tomar. As eleições contaram apenas com uma lista que mereceu 35 votos favoráveis, para além de ter havido registro para um voto em branco. Ainda nos órgãos sociais, destaque para a presença de Vítor Tarana, ex-segundo comandante dos bombeiros de Tomar, neste particular eleito como presidente da Assembleia Geral. Já Rui Jesus terá a seu cargo o Conselho Fiscal. A ERT esteve à conversa com José Pedro Brito, que se centrou nas questões financeiras como o parâmetro que mais pesa na gestão da sociedade.
O grande problema daquela casa é a herança financeira, não é? É a dificuldade de qualquer coletividade, não é? que queira crescer. O problema ali é o Aldo em Pais. Passou de uma associação local, não é? Para uma mega associação, se pode assim dizer. Uma coletividade que tem um modelo de gestão, ou tinha ainda, um modelo de gestão muito, muito associativo, mas já com uma dinâmica já muito empresarial, se podemos assim chamar. Na verdade não tem o cariz empresarial nem lucrativo como uma empresa, mas em termos de rigor, de organização e de gestão, sim. Foi um dos trabalhos que nós nos centramos, e que queremos continuar a fazer, que é para conseguir até criar uma certa sustentabilidade na própria instituição. E depois, obviamente, que a herança que nós recebemos do ponto de vista financeiro é prejudicial para a continuidade da instituição, e é uma das coisas que é fundamental nós resolvermos.
José Pedro Brito foi reconduzido como presidente da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais. O Centro Recreativo e Cultural do Algás, em Casais e Alviobeira, Conselho de Tomar, assinalou 40 anos de existência. No evento a que se associaram diversos autarcas, entre eles o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, para além de João Luís Alves, presidente da Junta de Freguesia, entre outros. No decorrer do almoço de convívio, dirigentes e autarcas apelaram a uma maior participação de todos nas atividades da coletividade, mas, acima de tudo, nos órgãos sociais, que ao longo destas últimas duas décadas têm sido formados quase sempre pelas mesmas pessoas. Odete António, presidente da coletividade, congratulou-se com o regresso dos convívios depois da fase difícil da pandemia, perspectivando algumas melhorias que serão feitas na associação.
As obras estão à vista, estão à vaga, temos mais objetivos, uns com a câmara, outros da nossa parte, e temos passos cada vez para a gente conseguir cumprir, para que realmente a porta continue aberta. É essa a nossa função enquanto direção que estamos nesta casa. Não temos muitas novidades para dar, como disse, estava tudo parado por causa do Covid, estamos a começar a voltar, estamos a trabalhar novamente e esperamos que daqui a um ano já tenhamos o chão desta casa posto, que é o que falta, a parte porque é aquela parte do lado esquerdo que também esteja pronta, com a parte de segurança que são postos, e depois talvez o supercado. Temos uma casa aqui por baixo, temos outra sala quase tão bem como esta. Tem casa de banho, tem também está preparada para outras atividades. Somos pequeninos, como disse, e gostaríamos de crescer. E gostaríamos de crescer aonde? Em questão de pessoas nas direções, que é o que a maioria tem dificuldade em todas as instituições. E pessoas para constituir direções e pessoas para trabalhar. Se realmente conseguirmos as direções bem constituídas, o resto vem por acréscimo.
Centro Recreativo e Cultural do Algás de Tomar assinalou 40 anos de existência.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está na hora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
Em Portugal, planeamos e avaliamos pouco e mal, mas ainda o que fazemos entre o planeamento e a avaliação também nem sempre corre bem. O mais recente relatório de saúde da OCDE retrata que cerca de um terço das mortes em Portugal estão relacionadas com fatores de risco comportamentais. Ora, tal leva-nos ao papel fulcral de uma intervenção preventiva em saúde. Já de acordo com os dados do Eurostat, a taxa de risco de pobreza em Portugal situa significativamente acima da média da União Europeia. Por outro lado, o aumento da esperança de vida em Portugal não está a ser acompanhada ao mesmo ritmo pela proporção de anos de vida saudável e também por isso a forte carga de doença e multimorbidade que caracteriza a população portuguesa, particularmente acima dos 65 anos de idade, colocam uma grande pressão sobre o sistema de saúde. Mas também não podemos esquecer que em Portugal continuamos a padecer da inadequada utilização das respostas em saúde em situação de doença aguda. Por tudo isto, temos cada vez mais que centrar os serviços de saúde na pessoa e não na doença e simplificar o percurso no sistema de saúde. O modelo do LIS pode, por isso, ser muito interessante na resposta às atuais pressões demográficas e económicas e sociais, mas também pelas economias de escala que, através de uma gestão integrada dos diversos níveis de cuidados, pode potenciar. Mas, independentemente do modelo, importa, mais que tudo, ter as pessoas certas, nas funções certas e com as motivações certas. Mas, então, precisamos mudar nas políticas e no planeamento da saúde. Comecemos pela governação. As ULS potenciam a integração dos diferentes níveis, financeiro, logístico, administrativo, mas a governação e a integração de clínicas são as mais desafiantes e as que têm um verdadeiro impacto na integração de cuidados. E sem dúvida que a este nível há ainda um longo caminho a percorrer. Se conseguirmos chegar a uma gestão clínica verdadeiramente integrada, será estratégico apostar numa intervenção primária, mais preventiva, promoção da saúde, que será sempre o melhor caminho e o que inclusivamente dará maior sustentabilidade a todo o sistema. Mas para tal, será fundamental apostar numa maior efetividade dos cuidados de saúde. Depois, é fundamental apostar numa maior interoperabilidade dos sistemas de informação que permitam chegar verdadeiramente a um processo clínico eletrónico único, que sejam comuns aos profissionais de saúde do hospital, das unidades de cuidados de saúde primários, quer seja privados, quer seja públicos. Por fim, é também fundamental que as estruturas de saúde estejam cada vez mais atentas ao seu envolvimento e para isso precisam de se abrir mais para o exterior através do envolvimento de diferentes atores, como sejam as associações de doentes, as farmácias, entre outros. Vale a pena passar nisto.
Luís Moraes, aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.